Está começando o programa EduFiscar no Ar, uma produção conjunta da editora da UFSCar, da Coordenadoria de Comunicação Social e da Rádio UFSCar. Aqui você irá conhecer os lançamentos da EduFiscar e um bate-papo com os autores e autoras. Hoje, vamos conversar com João Luiz Quinto Pereira, autor do livro Minaretes Proibidos, Demarcação Cultural ou Islamofobia Constitucionalizada, lançado pela EduFiscar em 2017. João é especialista em política internacional, possui mestrado em Direitos Fundamentais pela Universidade de Lisboa, de Portugal. Atualmente é assessor jurídico do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Tem experiência prática nas áreas civil e criminal de direito pátrio. É autor de obras jurídicas sobre liberdade religiosa e artigos na área. João, muito obrigado por aceitar o convite para participar aqui do programa EduFiscar no Ar.
Olá, Fabrício. Olá, ouvintes da Rádio UFSCar. É um prazer muito grande falar com vocês. E aproveito a oportunidade para dar meus parabéns à Rádio da Universidade Federal de São Carlos por essa ação de propagar o conhecimento. Informação é poder e nisso eu acredito com bastante firmeza.
João, qual foi o objetivo do livro Minaretes Proibidos?
A obra ela nasceu do propósito de dar um foco para questões atinentes à liberdade religiosa e também dar uma atenção para conflitos recentes e que remetem a um passado de grupos sociais e comunidades que professam credos distintos. Muito embora a liberdade religiosa ela tenha uma importância muito grande, a ponto de estar consagrada em diplomas internacionais, em constituições, tratados, a verdade é que ela é vista ainda como um direito fundamental de menor importância. O caso do Brasil ele é bem ilustrativo dessa importância da liberdade religiosa, na medida em que se tem um país com violência elevada, com educação ainda de baixo acesso e má qualidade, é natural que a liberdade religiosa fique em segundo plano, é natural que ela ceda espaço para debates que versem sobre direito à vida, direito à educação, que são direitos fundamentais que estão, ao menos no senso comum, mais visceralmente atrelados ao princípio da dignidade da pessoa humana.
O que podemos entender? O que são minaretes?
Para essa indagação, duas respostas são possíveis. Uma resposta objetiva, mas também simplória, e uma resposta subjetiva e mais complexa. A primeira resposta, que seria objetiva, ela diria que os minaretes são meras torres, componentes de conjuntos arquitetônicos de mesquitas, e que, portanto, são torres que se vinculam à religião muçulmana. Uma resposta mais complexa, por outro lado, tentaria demonstrar os valores sacrodogmáticos que os minaretes expressam. O livro busca, ao menos na sua parte introdutória, aprofundar essa questão. Não dá para ignorar que o Islã é hoje a segunda religião mais professada no mundo, com cerca de 1,6 bilhão de pessoas, e que postula o primeiro lugar. Pesquisadores já indicam que por volta de 2050 haverá mais fiéis do islamismo do que das próprias religiões cristãs. E o ponto de partida do livro é que o minarete não seria apenas um artefato decorativo, ornamental das mesquitas, que ele expressaria sim um valor dogmático. E a proibição, portanto, atingiria esse valor dogmático e seria a própria resposta do intuito daqueles que manejaram a proibição.
Quantos minaretes foram criados, né? E qual a razão dessa criação?
A criação e a origem dos minaretes ela é bastante controversa, seja em data, seja em localização geográfica, seja em função que desempenhava, função ornamental ou de valores sacros expressos pelo minarete. A verdade é que há estudos do século XX que apontam origens distintas, origens possíveis distintas do minarete. Alguns citam a parte norte da África, em especial o Egito, outros citam a Ásia Menor, a Pérsia, e alguns ainda citam a Ásia Ocidental, Mesopotâmia, Síria. Mas, ainda que dissonantes, esses estudos, eles conseguem todos demonstrar que houve a incorporação dos minaretes pela arquitetura das mesquitas e que o minarete desempenha um papel fundamental dentro da religião islâmica. A obra Minaretes Proibidos, ela tenta esclarecer qual é esse papel fundamental. E complemento ainda dizendo que na antiguidade se atribuía ao minarete uma função inicial de farol para orientar as comunidades e os grupos que passassem por ali, também serviu como espaço de isolamento para religiosos, para as pessoas que quisessem se distanciar um momento de suas comunidades, e por fim também um local de fácil comunicação, de convocação do povo. Por ser um local alto, o minarete serviria para convocações, tanto é que posteriormente se deu essa função de ser a convocação para as rezas diárias obrigatórias.
O livro é resultado de um estudo desenvolvido por você? Como que foi essa história?
O livro ele é um produto de um encantamento com a temática da liberdade religiosa. Alguns anos atrás, no mestrado em Direitos Fundamentais na Universidade de Lisboa, tive o primeiro contato com a temática da liberdade religiosa, apresentei dissertação que versava sobre a jurisprudência do Tribunal Europeu sobre a liberdade religiosa e aprofundei também um aspecto relacionado ao caso brasileiro, uma ideia de secretismo versus falso secretismo, onde existe uma preponderância das religiões de matriz católica ou cristã, em contraposição a uma depreciação das religiões de matriz africana. Então, na continuidade desses estudos, mais recentemente, já numa especialização em política internacional, eu decidi dar prosseguimento à área temática da liberdade religiosa e aprofundei com enfoque para Celeuma Suíça do banimento constitucional dos minaretes.
Por que escolheu estudar esse tema?
A escolha do tema ela não foi aleatória. Para além do encantamento que eu já citei, ainda o fato peculiar de que a proibição à construção dos minaretes na Suíça, ela está prevista no bojo do texto constitucional daquele país. E constituições, que via de regra são textos balizadores do ordenamento jurídico de uma nação, devem ser textos gerais, dos quais descendem legislações mais específicas. Portanto, as constituições são textos ou acabouços jurídicos com a carga mais genérica, apta a orientar a produção legislativa infraconstitucional e também a identificar e prescrever os valores que norteiam uma sociedade. A abertura no texto constitucional para um elemento tão específico como essa proibição suscitou em mim a possibilidade de identificar, no caso concreto, uma hipótese relevante de preconceitos religiosos, mais especificamente daquilo que hoje se denomina islamofobia, que seria, embora o conceito seja um conceito com limites não tão específicos ou determinados, seria o preconceito ocidental voltado àquele que professa a fé muçulmana e aos próprios valores da fé muçulmana.
Tem algum outro país em que os minaretes foram proibidos, além da Suíça, como você conta no livro?
Eu diria que ainda não, mas esse é um ainda qualificado. Na medida que alguns países, sobretudo aqueles países em que há um fortalecimento de vertentes políticas de extrema direita, eles ensaiam com propostas legislativas de igual espectro. A proibição voltada para a religião muçulmana, ou as proibições voltadas para a religião muçulmana, elas não se limitam ao minarete. Posso citar aqui a questão da proibição dos véus islâmicos em locais públicos, como já ocorreu na França e na Turquia alguns anos atrás, e tende a se ampliar para atingir qualquer forma de identificação com o credo em público, professar o credo em público, como é comum acontecer com religiões cristãs e que não há uma censura, digamos assim. Mas sobre o aspecto dos minaretes, a Áustria já sinalizou que pode discutir uma proibição igual, e Estados Federados alemães sofrem grande pressão popular por alguns grupos de extrema direita para adoção de medida equivalente. A verdade é que enquanto houver Islã em determinados locais e a presença desse Islã nesses locais foi incômoda para algumas pessoas ou para alguns grupos, a proibição acerca do minarete, do véu e de cultos públicos serão temáticas que estarão presentes na ordem do dia.
Por que os minaretes foram proibidos? Quais argumentos que reforçam, né, os resultados que você apresentou no seu livro?
A conclusão que a obra permite chegar é que sim, a proibição dos minaretes ela decorre de um forte viés discriminatório para uma cultura exterior, uma cultura que vem do Oriente e que sofre uma estereotipização muito grande, que é a cultura islâmica. Atentados terroristas e extremismo religioso acabam se vinculando à ideia de Islã, muito por contribuição da mídia, e fazem erroneamente crer que todo aquele que professa religião, ele é um terrorista ou um extremista religioso. Essa conclusão sobre a proibição ter um viés discriminatório é reforçada por alguns argumentos que seriam fato. Primeiro, de a proibição constar de um texto constitucional e não de uma legislação infraconstitucional, ou seja, o Estado suíço adota essa postura, revela como quase que um princípio o afastamento de um símbolo pertencente a uma religião que não tem matrizes culturais do próprio Estado. Segundo, a inexistência de muitas mesquitas ou minaretes que pudessem justificar uma vontade de controlar a arquitetura local ou de uma manutenção cultural e valorativa das cidades suíças. Terceiro, o fato de uma proposta popular que conduziu à proibição ter decorrido de grupos de extrema direita. Grupos de extrema direita propuseram que essa proibição ocorresse. E no parlamento suíço, muitas foram as vozes parlamentares que aderiram a essa proibição e tornaram-a possível. Ainda o fato de que a Suíça é um país que, como tantos outros países ocidentais, garante a liberdade religiosa no seu próprio texto constitucional. Ou seja, ela se contradiz quando adota uma proibição como a proibição dos minaretes.
Muito obrigado pela participação. Conversamos com João Luiz Quinto Pereira, autor do livro Minaretes Proibidos, lançado pela Edufiscar. Mais informações sobre os livros da Edufiscar podem ser encontrados no site www.editora.ufiscar.br. O programa Edufiscar no Ar é uma produção conjunta da editora da Ufiscar, da Coordenadoria de Comunicação Social e da Rádio Ufiscar. Até o próximo programa.